Hoje, na entrevista ao vivo aqui no Jornal 98 Notícias, nós estamos recebendo o deputado estadual Júnior Nascimento. E aí, deputado, eu queria começar falando com o senhor a respeito de um assunto recente tratado na Assembleia Legislativa, que foi a aprovação dos nomes de Otto Filho e Josias Gomes para o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Como é que o senhor analisa, como é que o senhor viu essas indicações e aprovação por parte da Assembleia? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcones. Saúdo aqui todos os vereadores, presidente da Câmara Murilo, vereador Ademir, vereador Matheus Camacan, Magnaldo Gomes, vereador Francisquinho, Negro Gilmar, vereador Messias, Felipe do Gesso, Márcio Muniz, vereador Jarbas Carneiro. Saúdo aos vereadores licenciados Ismael, André Custódio, Refran, nosso prefeito Elmo, vice de Jaci, nossos secretariados, mas a toda a população campo-formosense das cidades circo vizinhos que nos acompanham através dos sinais de transmissão da Rádio 98 FM. É realmente, da semana passada para cá, uma semana muito intensa na Câmara. Primeiro, nós passamos na terça para quarta, a sessão se encerrando 5:30 da manhã, onde nós, na bancada de oposição, fizemos uma obstrução a fim de mobilizar e mostrar, principalmente para os parlamentares da base governista, que temos que ter mais prudência na aprovação de qualquer proposição. Lá, na semana passada, nós votamos o 23º empréstimo dentro de 3 anos do governador Jerônimo. Nós votamos não, que nossa bancada votou contra. Mas esses 23 empréstimos equivalem a um montante de 27 bilhões de reais, comprometendo, sem sombra de dúvida, a toda a estrutura financeira do Estado. E aí a gente ficava observando, em resposta, tanto o líder do governo como o próprio governador falava que os empréstimos não iam afetar em nada porque a saúde financeira do Estado estava boa. Eu fico a me perguntar como é que a saúde financeira está boa e você toma um empréstimo. É igual uma pessoa física está com a conta com muito dinheiro e pede um empréstimo ao banco para estar pagando juros sem necessidade. Então, é uma discordância que a gente não entende. Então, além desses projetos, tem o orçamento, que foi votado no dia de ontem, né? E a indicação de 2 conselheiros para a vaga do Tribunal de Contas do Estado. Otto Filho, que desde a semana anterior, há 15 dias atrás, Otto foi o primeiro a se pronunciar, indicando seu próprio filho, tendo a anuência do governador, porque é quem mandava a indicação. Paralelo a isso, o deputado Luciano Araújo coletou assinaturas para lançar seu próprio nome também. Segundo o entendimento do parecer da casa, tinha um impeditivo, por mais que tivesse assinatura, tinha um impeditivo, porque, segundo esse parecer, era cargo de indicação também do presidente, do governador, aliás. Então, ficou tendo como contraponto o Josias Gomes, indicado pelo governo. Acontece que na última sexta-feira saiu uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia contrária à indicação de Josias. Mesmo assim, a segunda presidência não tinha sido ainda notificada e ontem ocorreu a sessão sendo eleito, mas a de Otto Filho está tranquila, a de Josias acredito que corra risco de ser judicializada aí. Mas assim, é a indicação do governo, eles têm a ampla maioria e assim foi aprovado no dia de ontem.
Bom, ontem também, perguntem, algumas definições aí e batido o martelo, inclusive com o encontro entre Valdemar da Costa Neto, João Roma, enfim, liderança do Estado e fora também, batendo o martelo em relação à pré-candidatura de ACM Neto. Como é que o senhor tem analisado aí esse nome que parece que agora ele decidiu e vai mesmo ser candidato ao governo do Estado?
Ontem foi um evento em Porto Seguro, uma inauguração lá, prefeito de Ano Natal, e também na oportunidade fez um lançamento, pré-lançamento do seu filho, que concorrerá à vaga de deputado estadual, e eu acredito muito na eleição vitoriosa. O Jânio nunca concorreu à eleição para perder, muito sabido, e que, sem sombra de dúvida, vai fortalecer muito o nome de direito, o nome de ACM Neto, lá em Porto Seguro, em toda aquela região. E na oportunidade estavam presentes o presidente nacional, Valdemar Costa, e o presidente estadual, João Roma, que na oportunidade também declararam apoio à ACM Neto. A gente vê com bons olhos, porque nas últimas eleições, o PL na Bahia, eles obtiveram mais de 1 milhão de votos. Então, essa força do PL, da direita, somando-se à força do nosso grupo já tem, e somando-se ainda à rejeição que o governo hoje hoje encontra, principalmente no tocante à segurança pública, à saúde pública. Hoje aqui meu celular está aberto aqui para mostrar a qualquer um se eu recebi menos de 30 pedidos de ajuda de regulação. 30! Eu mostro só no dia de hoje. Então, mostrando um reflexo da saúde no nosso estado. Sem contar, entre outras tantas situações, ordem de serviços concedidas sem sequer ter algo licitado, obras iniciadas e paralisadas, obras eleitoreiras, a exemplo da estrada que leva da Laje dos Negros para o Juazeiro, que fizeram todas aquelas pompas, trouxeram o governador, fizeram promessa próxima às eleições, dois dias depois, aquela goleada que nós aplicamos nas urnas, saiu máquina, não ficou nem um tatu, uma roda para contar a história. Então, diante das situações, o povo é inteligente. E assim como aconteceu em Campo Formoso, aconteceu em diversos municípios. Mas a gente vê com bons olhos, respondendo a sua pergunta, o apoio do PL ao nome de ACM Neto.
Agora já 1h17, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento, Marconi Nunes.
Deputado, boa tarde. Ano que vem, propício para discussões em torno da eleição para governador. A oposição vem chamando muita atenção sobre dois temas, segurança pública e o outro que o senhor falou sobre a regulação. Como o senhor tem apontado essas duas críticas junto ao governo do estado e, porém, apontando soluções para, se o grupo chegar ao poder, esse é o caminho para resolver o problema da segurança pública na Bahia e a regulação?
Olha, em relação primeiramente à questão da segurança pública, a gente sabe que combater criminalidade, o crime organizado, não é uma tarefa fácil. Mas quando você prioriza, você consegue fazer o combate. E aí eu trago como exemplo um governador do nosso partido, do União Brasil, Ronaldo Caiado, que assumiu o governo de Goiás considerando que dentro dos estados do país é o 15º mais violento e hoje é um dos mais pacificados de todo o país. Então, ele implantou o sistema, investiu na segurança pública, investiu na inteligência da corporação, valorizou os policiais, investiu em viaturas blindadas, em armamento, dando capacitação para os profissionais, e hoje o estado de Goiás é um dos estados mais seguros do Brasil. Então, quando se tem dedicação, Neto tem colocado na mesa não só nas redes sociais, publicando os altos índices de violência, mas também apontando soluções. Nós fazendo debates, já tivemos um, convidando toda a população baiana para participar de momentos como esse, com pessoas especializadas. Então, acredito que numa vitória de Neto ao governo do estado, será uma tarefa árdua, difícil. Mas, como eu falei, quando você coloca a criminalidade, que hoje é peça-chave numa administração dentro do nosso estado, você coloca como prioridade, não tenho dúvida, que se você pensar com bons olhos e investir dessas condições, eu tenho certeza que as coisas melhoram. Para você ter um exemplo, você hoje vê, e aí é notório, de 20 cidades mais violentas do Brasil, 7 estão no estado da Bahia. Então, o governo que já tomou 27 bilhões, poderia pegar esses bilhões e investir na segurança pública. Se priorizasse, ou que investisse a metade, investisse uma parte na saúde, porque, por exemplo, você inaugura uma policlínica, ótimo, aquela estrutura toda linda, mas você, por exemplo, um município que nem Campo Formoso, não tem quantas tomografias no mês, ressonância? 90 para um município que tem quase 90 mil habitantes. Então, é um absurdo, não adianta você colocar a parte física se não der a estrutura. E aí eu vi um pronunciamento recentemente do governador dizendo que a culpa é dos prefeitos, a regulação que não prioriza a média complexidade, a alta e média complexidade, deixando tudo a cargo do estado. Infelizmente, é isso, é não assumir a necessidade, é não assumir as prioridades, colocando a culpa sempre nos gestores de cada município. Coincidentemente, na medida que eles estão aí assediando prefeitos e mais prefeitos da base adversária para tentar aderir ao governo, fica jogando a culpa no colo dos prefeitos. Mas, na verdade, é questão de prioridade.
Marconi.
Alianças para o futuro. Como é que o senhor está trabalhando, principalmente na região norte da Bahia?
Na região norte, todo mundo sabe que foi na última eleição e nessa não será diferente. Claro, o meu carro-chefe, hoje eu tenho a grata satisfação de ter usado meu mandato nesses últimos 3 anos para buscar ampliar minha base política. Tive algumas poucas perdas, a exemplo de Centro-Sé, que eu tive uma perda, mas não está deixando de votar em mim para estar votando em um outro parlamentar. É o próprio ex-prefeito que está se colocando seu nome à disposição. Ponto Novo, da mesma forma, votou comigo, mas está colocando à disposição. Então, uma ou duas cidades que perdemos. Contrapartida, você chega na região do Oeste, eu não tinha uma cidade, hoje estou com 18. Na região de Irecê, tenho 6, que não tinha cidade nenhuma. Ali na região de Paripiranga, Adustina, Cícero Dança, também só tinha um vereador em Adustina, hoje eu estou com o prefeito, hoje eu tenho um grande parte de grupos. Na região de Juazeiro também, eu não tinha um vereador sequer, hoje eu tenho 2 vereadores, 4 suplentes, uma parte do grupo do prefeito de Casa Nova, um grupo Consolidade Grande em Curaçá, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, um Uauá. Então assim, a gente tem ampliado bastante o leque, acredito muito no crescimento dentro do meu próprio município, fruto do meu trabalho. Eu aproveito para agradecer as pessoas, toda a população campo-formosense, por onde a gente tem passado, ontem mesmo, recebendo muitos abraços das pessoas que reconhece o nosso trabalho, a nossa presença, que dizem sempre que ficaram extremamente satisfeitos com a forma que eu tenho exercido o meu mandato, mesmo sabendo dos compromissos que nós temos em outros tantos municípios, mas sempre presente no município de Campo Formoso, não abandonou, não prioriza estar só viajando, ao contrário, prioriza estar sempre presente junto ao lado das pessoas, nos momentos de alegria, de inaugurações, de entregas, de festas, mas também nos momentos difíceis, de tristeza, é sempre bom, e isso me honra muito, me orgulha saber que nós estamos no caminho certo. Temos feito pesquisas de opinião pública, internas, e graças a Deus, nosso grupo está consolidado no município de Campo Formoso, e eu acredito muito na ampliação da minha votação, bem como em Senhor do Bonfim. Eu me recordo, Marconi, na última entrevista que eu tive aqui, uma das perguntas que você fez foi como eu via alguns vereadores do Senhor do Bonfim que estavam indo votar com o Tiago na oportunidade. Eu disse que a campanha ainda nem tinha começado, que geralmente quem larga, nem sempre quem larga na frente, termina na frente, né? Então esses vereadores, nós já começamos, já sentamos e todos já estão declarando apoio. Hoje mais um vereador esteve lá na minha casa agora há pouco, Kleber Babão, que também tinha fechado lá e já estava voltando para casa. Então a gente acredita também no crescimento daquele município. Filadélfia, hoje à noite estarei lá inaugurando obras, novamente com o prefeito André. Então, assim, meu foco é trabalhar, a eleição vou deixar para o momento certo, mas claro que a gente, uma coisa paralela à outra, não adianta somente o trabalho, senão pensar também no lado político de fortalecimento de base. E graças a Deus, claro, a eleição se ganha quando as urnas abrem, mas eu vejo com bons olhos o meu crescimento no ano que vem, não só no município de Campo Formoso, mas no estado da Bahia.
O senhor falou agora há pouco aí sobre pesquisa. E aí eu vou lhe perguntar sobre uma pesquisa feita pela gestão municipal. Qual a avaliação que o senhor faz dos números apontados nessa pesquisa dentro do município de Campo Formoso no que diz respeito à gestão?
Deu a lógica, a administração do prefeito Emo terminou a eleição em outubro, quando foi no final de outubro já estava inaugurando obra, entrou novembro inaugurando obra, dezembro de lá para cá não parou, era ordem de serviço, era obra, só esse ano mesmo eu tive a oportunidade de participar de dezenas. E eu conversava com o Elmo e o Elmar, tem tantas ruas recebendo pavimentação que sequer nem foi dado ordem de serviço, nem foi inaugurado, porque não deu tempo o volume de obras que existe no município de Campo Formoso. E esses números, essa pesquisa, ela mostra a realidade. Só fala que é uma pesquisa mentirosa quem não anda aqui. Eu soube que teve um político que veio falar aqui que esses números são mentirosos, que diz que as praças que tem no município aqui ainda são na época da gestão da Rosa. Era isso que dá não andar na cidade. Aí fala o que nunca sabe, fala o que não conhece. Às vezes vem para cá só para chupar melancia e não vai saber da realidade que existe no município. Então, graças a Deus, a gente tem priorizado, tem feito obras e mais obras. Ali no Alto do Cruzeiro também vai estar recebendo um complexo de lazer, o Shopping do Garimpeiro, porque às vezes diz, eu gosto da região quilombola, mas não prioriza o quilombola. Eu gosto do garimpeiro, mas trouxe o que de obra para os garimpeiros? Então tem que pensar no contexto geral. Então, graças a Deus, nosso grupo político está extremamente fortalecido, o prefeito Elmo, vice Assi, nossos vereadores, o deputado Elmar, que esteve aqui na semana passada, já também, no dia que ele chegou, já caía mais 4 milhões nos cofres do município. Chegou um período de emenda para a gente colocar para o ano seguinte também. Eu, graças a Deus, tenho outros municípios para estar colocando recursos, mas sem esquecer do município de Campo Formoso, priorizando. E se aí eu digo, a gente sabe sempre, Macário, Marconde, eu sou oposição no estado. Dificilmente um pedido meu será atendido pelo governador. Agora existem as emendas, que a minha emenda é a mesma que qualquer um outro deputado tem, o valor é o mesmo. E aí eu desafio qualquer um que tenha botado a metade do que eu coloquei nesse mandato. Aqui, em minhas mãos, eu tenho aqui, ó, já coloquei para o ano que vem na saúde, no Instituto Federal da Bahia, que eu recebi a Karine e o Márcio falando que querem ampliar os cursos. Eu estive lá semana passada participando da formação e eles precisavam ampliar os cursos, precisando de laboratórios. E aqui está colocado um recurso para equipamentos para laboratório de biologia, equipamentos para laboratório de química, equipamentos para laboratório de física e equipamentos para laboratórios de elétrica, um valor de 162 mil, já foi colocado emenda minha, e conseguimos também com o deputado Elmar mais 300 mil. Então foram quase 500 mil por campus de Campo Formoso. Porque antes, o deputado Elmar, com toda boa vontade, colocava destinado ao IFBA. Só que não era, o IFBA remanejava para outros campos, era genérico. Então, dessa vez, nós colocamos Instituto Federal para Campo Formoso. Colocamos aqui também recursos para o Colégio José Telesco, que inclusive já foi assinado o convênio, esse recurso, já está o dinheiro na conta do colégio para equipar, para equipamentos. Está aqui o aprovado, tá, o protocolo. Na CESAB também, está aqui o secretário Paulo de Saúde, para a construção, de está na conta já da UBS de Boa Vista dos Pauzinhos, já vai ser licitado, o recurso está aqui na conta da prefeitura também, no valor de R$1.400.000. Temos aqui também destinação para acreditar nos valores abaixo relacionados, foi o que eu falei do Colégio José Telesco. Temos aqui o convênio assinado, temos um ônibus escolar que a prefeitura ainda vai receber esse ano. Vai estar recebendo aqui no município de Campo Formoso mais de 1 milhão para os festejos. Nós colocamos aqui para o ano que vem. Temos mais 460 mil de equipamentos para os UBS do município de Campo Formoso. Recursos para a agricultura, onde vamos investir na exposição, que esse ano foi muito boa e, com fé em Deus, o ano que vem será ainda maior. Então, assim, não sei se eu falei, mas já botei mais 500 mil para custeio também na saúde aqui no município de Campo Formoso. Então, é dessa forma que a gente procura cumprir o nosso mandato, com responsabilidade, com seriedade e, claro, pensando na bem da coletividade. Todos esses investimentos, o IFE, que a gente colocou agora um recurso, eu já tive no IFE esse ano entregando um ônibus escolar, fruto de emenda minha. Nós já entregamos ambulância também, tem uma van também para chegar, para ajudar na Secretaria de Saúde. Hoje eu passava ali na prefeitura e já havia 6 vans, não sei nem quantas vans serão entregues aqui. São 6, né? Já estão no, na frente da prefeitura ali, que serão entregues para a área da educação. Um município que recebe agora 8 creches e 1 escola em Itiquara, reforma de tantas outras escolas e outros investimentos que o governo municipal tem feito. Então, tudo isso retrata realmente o resultado das pesquisas. E aí, às vezes, quem despreza a pesquisa diz que é mentirosa, acontece o que aconteceu ano passado. Dizia que as pesquisas eram mentirosas e o resultado veio nas urnas.
Agora já 1h29, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi.
Deputado, tem uma pergunta da ouvinte, até mesmo para o senhor esclarecer esse conteúdo, que vou ler essa mensagem. Tatiane, do povoado de Balduíno. Estamos fazendo um pedido de socorro. Minha mãe, Elisete Bernardo da Silva, está internada há 7 dias após sofrer um AVC hemorrágico. Ela está entubada e em estado grave, aguardando regulação urgente. Essa mensagem é para o deputado. Aí eu pergunto, existe algum meio em que a regulação recebe algum pedido de deputado para que haja uma celeridade no atendimento, até mesmo para esclarecer se a regulação é diretamente com a CESAB, com o sistema, porque o senhor, como deputado, muitas vezes a ouvinte pode interpretar que o senhor tem influência em pedir a regulação.
Olha, na verdade, tenho a paciente Elisete, eu já recebi hoje dos familiares, recebi do vereador Murilo, recebi do vereador Felipe, essa força-tarefa que está se mobilizando. O povo de Campo Formoso tem essa virtude, essa qualidade. Quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, de vulnerabilidade, as pessoas abraçam a causa. Eu até desejo boa recuperação a Elisete. Mas dizer o seguinte, que infelizmente a gente não manda, né, na regulação. a gente pede, encaminha para o pessoal da CESAB, pede que, se for possível, tenha uma prioridade, mas infelizmente existe uma central, e a central de regulação ligada extremamente ao governo do estado é quem faz essa triagem na medida que as vagas vão surgindo. Então, a gente pede, mas dizer que manda ou que consegue direcionar, infelizmente, eu não tenho esse poder. Outros até podem ter, eu não tenho, né? Mas a parte de pedir, a gente pede com maior boa vontade, porque eu acho que a gente fazer um favor para uma pessoa, independente de política, de voto, a gente tem que sempre pensar no próximo. Hoje são eles, amanhã pode ser algum de nós, e então a gente tem sempre que, quando puder ajudar. Mas o protocolo de indicação da regulação, infelizmente, depende da central.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Deputado Júnior, a Câmara de Vereadores de Campo Formoso tem intensificado algumas discussões sobre temas relevantes para o município, como a questão do Hospital Municipal de caráter regional, através de audiência pública, e outras. As homenagens feitas aos ex-presidentes, a entrega de títulos de cidadão honorário de Campo Formoso, a retomada da Câmara itinerante. O senhor, que já exerceu o cargo de vereador, como vê esses acontecimentos e essa retomada de algumas questões na Câmara de Campo Formoso?
A gente vê com muita alegria, com bons olhos, saber que a Câmara, e na gestão do presidente aqui, Murilo, aproveito que em seu nome saúdo todos os vereadores, ter esse olhar. Eu participei na última sexta-feira, e aproveito para parabenizar aqui o chefe de gabinete da Câmara, meu amigo Edmundo, está aqui conosco. Foi autor de um projeto de lei que criava a galeria dos ex-presidentes, e 2022, de lá para cá já se passaram outros presidentes, mas aí o presidente Murilo viu a necessidade. Até recebemos no dia o presidente da Câmara, o senhor do Bonfim Ari, que já se encantou e já disse que vai implantar também no município do senhor do Bonfim. Hoje na Assembleia existe essa galeria dos ex-presidentes, então é uma forma de você valorizar quem por lá já passou, né? Eu tive a honra de ter sido presidente, e então não só eu, como tantos outros, é uma oportunidade que fica marcada na história do município, né? Além disso, as câmaras itinerantes também, que fui autor da proposição em 2011, e aqui nós já tivemos duas realizadas no mandato do Murilo. Uma foi em posse, na abertura eu tive presente, foi um sucesso público, e outro foi em Tuiutiba também, com recorde de público. Então eu fico muito feliz porque as pessoas estão reconhecendo um trabalho da Câmara de Campo Formoso, a Câmara que vivia desacreditada, mas hoje tem uma Câmara totalmente com credibilidade. O gestor tem dado a total transparência, recebeu uma simbologia no meio de mais de 5 mil entidades camerais. Nós tivemos a oportunidade de ficar de 500 mil o presidente aqui me falava também que já devolveu 500 mil e também está prestes ao fechamento, ver se ainda tem a possibilidade de devolver mais. Estão mostrando todos eles responsabilidade com o erário público. Então eu fico feliz de ver que a Câmara de Vereadores, que por lá passei por 14 anos, voltou até a credibilidade que a população esperava.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado estadual Júnior Nascimento. Marconi.
Deputado, o que será a prioridade em suas emendas para o ano que vem? E constantemente recebo a mensagem lá do povoado de Pauzinhos sobre a construção do posto de saúde, que já foi algo da sua emenda.
Esse recurso já está disponível nos cofres do município. Estou aqui com o contrato desde o dia 2 de dezembro, que esse dinheiro está na conta. O setor de convênio já destinou para o setor de licitação. Nós estamos no final do ano, acredito que agora no início de janeiro se licite. Espero eu, torço para que no máximo em fevereiro a gente já possa estar dando a ordem de serviço, porque eu quero dar a ordem de serviço num dia e no outro dia começar a obra. Então o mais difícil é o dinheiro, ele já está na conta. Então, fé em Deus, o ano que vem a gente vai estar lá entregando à população de Pauzinhos essa unidade de saúde. Pauzinhos que tem todo o carinho do nosso grupo político. Lá está recebendo um quadro esportivo, lá que recebeu agora a recuperação da barragem, lá que está recebendo diversos mil metros quadrados de pavimentação intertravada. Então, assim, nós estamos investindo lá na área da agricultura, na área da infraestrutura e agora também na área da saúde, com a entrega dessa UBS, que é tipo 1, é um UBS de qualidade, vai ser um dos mais bonitos do interior de Campo Formoso. Então esse recurso já está garantido, e só não está pronto ainda por causa da demora do governo de pagar as emendas. porque essa emenda foi colocada na LOA do ano passado para iniciar a execução esse ano, né? Mas tudo no seu tempo. Importante que agora o pior já passou, tudo já foi aprovado e o recurso já está na conta.
1h43, deputado, nós estamos no semiárido. Sim, Marconi.
O direcionamento das próximas emendas no complemento da pergunta.
Sim, sim. A gente, como eu falei, a gente já destinou para o ano seguinte 500 mil para custeio também na saúde, até porque uma grande parte das emendas, 50% tem que ser destinado em saúde, né? Então, 500 mil para custeio vai estar destinado já, e aqui já está inserido na LOA. Nós também colocamos para o Instituto Federal esse valor para aquisição dos equipamentos dos laboratórios, colocamos 150 mil para colaborar com o Ministério Público para a construção de um sede própria aqui no município de Campo Formoso, do Ministério Público, porque aqui, através do nosso grupo, nós já temos a sede própria da Justiça Federal, já tem a sede própria da Defensoria Pública, tem a sede própria da OAB. Então, agora a gente fiz minha parte, coloquei esse recurso também para ajudar. Tive uma reunião com representantes do Ministério Público, fizeram esse pedido e eu coloquei fruto de emenda minha. Também um ônibus escolar, van e, como eu falei, 1 milhão para os festejos aqui o ano que vem.
Deputado estadual Júnior Nascimento, a gente aqui no semiárido sabe que a dificuldade, o senhor sabe que todo o Nordeste, mas vamos pegar aqui o município de Campo Formoso, uma das grandes dificuldades é a questão de água no interior. Como é que o senhor acompanha aí de perto essa questão de água no interior, com os investimentos que vêm sendo feitos, as implantações de sistema, tem uma questão aí que é agora a água de Caraíba, toda essa questão de água pelo interior do município de Campo Formoso?
Olha, com muita alegria, eu vejo a sensibilidade que nosso grupo político, principalmente o prefeito Hermo, o deputado Amar, tem tido com o sistema hídrico do município de Campo Formoso. Se você levar em consideração, nos últimos 2 anos foram entregues mais de 150 sistemas implantados no município de Campo Formoso. Perfurado tantos outros poços artesianos que hoje, no período de estiagem, no período de mais vulnerabilidade das pessoas, é que as pessoas, graças a Deus, têm o seu poço artesiano para ter água para os seus animais, para as suas residências. Mais de 1000 cisternas foram entregues, a população se recorda, foi fruto do nosso grupo político. Caixas de água, sistemas, a exemplo de Caraíba, a prefeitura fez com mais de 1 milhão, enquanto a Embasa não colocava em prática, não sei nem se já iniciou. Na semana passada eu recebi uma ligação de Evaldo, superintendente, já dizendo que estava na fase de teste, porque assim, ó, existiu há 3 anos atrás, precisava-se da renovação do convênio entre a Embasa e a Prefeitura Municipal de Campo Formoso. Desde que foi aprovado o novo marco regulatório do saneamento, hoje a Embasa executa o serviço aqui, mas poderia se abrir uma licitação para uma outra empresa prestar o serviço. E a Embasa, nós fomos procurados, estava com o prefeito Elmo na hora, na prefeitura, da reunião, e se comprometia, naquele momento, colocar água para Baixio, colocar água para Lagoa da Roça, Caraíbas e Lagoa da Pedra. Me lembro como hoje. O convênio foi assinado, se tem um contrato assinado, não adianta ninguém dizer que é mentira e que não é, porque o contrato que nós temos assinado, a Embasa tem também. E, enquanto isso, demorou-se iniciar as execuções. Quando foi no ano passado, que era o ano eleitoral, começaram a escavar na região de Tuiutiba, prometendo água. E aí os nossos adversários políticos fizeram um vídeo lá, se comprometendo que a água ia chegar em Baixio, que ia chegar em toda aquela região. Passadas as eleições, nem chegou água, nem político mais apareceu lá, pelo menos para dar uma satisfação. Porque o nosso grupo está sempre presente lá. Comunidade de Baixio, Puxadeira, do ano passado para cá eu já devo ter ido várias vezes, Curral da Ponte, dentro do outro. Mas nem chegou a água, nem chegaram os políticos para esclarecer o que realmente estava acontecendo. Agora a água da Caraíba da mesma forma. Grande parte da infraestrutura que a Embasa vai utilizar para colocar água lá, agradeço ao prefeito Elmo. Porque no dia 18 de março nós tivemos uma reunião lá na sede da Embasa, eu fui acompanhando o prefeito Elmo, junto com o diretor da unidade Vinícius e o superintendente Evaldo, ratificaram o compromisso, pediu até para iniciar as execuções, uma vez que já seria para assinar a liberação para executar o saneamento aqui, porque a obra foi toda executada pela Codevasf através do deputado federal Elmar, e a Embasa não teve essa despesa, só vai entrar com a execução. Em contrapartida, o prefeito Elmo pediu prioridade nessa água de Caraíbas, e assim foi feito. Também temos os relatos, temos assinados. Claro, se você chegar, nós somos adversário político do governo, e se chegar alguém do grupo político ligado ao governador vai querer dizer que foi através deles. Mas tudo a gente tem documentado, todos os ofícios, o convênio, o termo de assinatura nós temos e provamos. E provamos como a gente tem tudo isso. Mas o que a gente quer não é guerra de quem levou, quem trouxe, não. A população do Caraíba sabe o quanto estava deficitário de água e o quanto a Prefeitura Municipal investiu para levar água enquanto a Embasa não chegasse lá. Se a Caraíba nos últimos 2 anos não passou por um período de muita falta de água, como antigamente existia, foi porque o prefeito executou esse serviço lá, trazendo a água ali do Limoeiro até a Caraíba. Então, assim, a gente espera que o mais rápido possível, o Evaldo me ligou dizendo que já estava em fase de teste, que vai colocar água de verdade, de vez por todas lá em Caraíba, mas é isso que a gente pede. Se não iniciar, nós vamos ter que começar a oficializar em base, porque foi tudo assinado, a parte do município foi cumprida, então falta agora o Estado, através da Embasa, fazer a sua parte.
Marconi.
Bastidores da política. Nesse tripé entre o senhor, deputado Elmar Nascimento, e o prefeito Elmar Nascimento, o senhor tem conversado se vai haver mudança no secretariado o ano que vem, se suplente assume a vereança na Câmara de Campo Formoso, e em que o senhor deseja que o suplente vereador Edmundo Miranda assuma a vereança e volte a ter a voz forte na tribuna?
Olha, esse remanejamento por parte de assumir secretários, sair secretários, compete ao prefeito, né? Já temos 3 vereadores licenciados que assumem a secretaria, o vereador Ismael, o vereador André Custódio, o vereador Rei Fran. Nós deixamos muito isso a cargo do prefeito, fazer esse remanejamento sempre quando é necessário. Ter Edmundo na Câmara é um motivo de muita satisfação. Lá aprendi muito com ele, um vereador experiente, vereador que tem um conhecimento da causa legislativa. Então, seria um ganho, claro, à medida de ter um vereador como o vereador Edmundo. Mas aí eu deixo a cargo do prefeito.
O senhor fez o pedido? O senhor fez esse pedido?
Não, nunca, de nenhum. Os suplentes que lá foram todos através do prefeito Elmo. Então, se tiver de Edmundo assumir, vai fazer um bom trabalho. Isso aí eu tenho mais absoluta certeza. Mas não vamos botar o carro na frente dos bois.
Inclusive, o prefeito Elmo Nascimento, quando eu perguntava aqui sobre fazer política hoje pensando no amanhã, em que colocava supostos pré-candidatos em 2028, Murilo, Jaci, André Custódio, ele disse que a prioridade será eleger o senhor e o deputado Elmar. Como é que o senhor vê essa manifestação, esse compromisso com o senhor em não antecipar etapas e direcionar esse compromisso, se falando de política do seu grupo, o ano que vem?
Eu concordo. Na verdade, não adianta se antecipar uma eleição. Nós temos... Vai fazer agora, dia 1º de janeiro, 1 ano apenas da posse. Então, tem vereadores, prefeitos que ainda estão pagando despesa de campanha para já estar pensando em 2028. Não é nem hora, mas a gente está priorizando, claro, manter a parceria de fortalecimento do meu mandato, do mandato do deputado federal Almar, que é uma parceria que tem ajudado muito o município de Campo Formoso e tem ajudado a gestão do prefeito Elmo. Então, a prioridade é essa. Daqui para lá, a gente passar das eleições, de governo, de deputado, cada cenário, cada momento é um momento, né? Então, novos cenários poderão estar surgindo e aí sim a gente vai começar a analisar, ouvir a população, ouvir as lideranças, ouvir pesquisa. Então, tudo tem seu tempo. No momento agora, 2026, o foco está em meu nome e o deputado Elmar.
Deputado estadual Júnior Nascimento, recesso na Alba até o dia 3 de fevereiro. Aproveitar, recarregar as energias e intensificar as visitas aí às bases?
Na verdade, nós estamos em plena véspera do Natal e hoje eu ainda estou indo visitar o município, né? Vou em Filadélfia hoje. Eu tinha dito, até porque vocês sabem que essa correria, quem me acompanha na rede social vê, é muita renúncia da família. Tenho aqui um filho que está do meu lado, Luquinhos, aqui, tem 11 anos e às vezes gosto de estar na presença do pai, e às vezes um final de semana a gente ter que viajar, ir para os nossos compromissos. eu vou dar uma freada aí, pelo menos de 10, 15 dias, para dar uma descansada um pouco, sou filho de Deus, ficar com a família, ficar com minha mãe e tal, e depois, sebo na canela e só parar depois da urna aberta e com fé em Deus reeleito.
Muito obrigado, deputado estadual Júnior Nascimento, pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Eu que agradeço a você, Macário, agradeço a Marconde, mais uma vez, agradecer o apoio de toda a população campo-formosense, das cidades circunvizinhas, agradecer os nossos vereadores, ao prefeito Elmo, o vice Jaci, deputado federal Elmar, aos nossos suplentes, aos secretários, a todos que têm feito um Campo Formoso uma cidade melhor de se viver. É notório o Campo Formoso de 5 anos para cá, não só na sede como no interior, é notório as mudanças. Eu tive, no dia do meu aniversário, dia 13 de dezembro, eu tive em Laje dos Negros, participando de um Natal inclusivo, que eu e minha esposa a gente faz, já tem 4 edições, e lá pude ver a alegria das pessoas, porque depois nós inauguramos um centro de especialidades lá em Laje dos Negros, para crianças atípicas, e você pode observar o que era Lages há 5 anos atrás e Lages hoje. Você chega em Tuiutiba, veja o que era Tuiutiba há 5 anos atrás, Tuiutiba hoje. Vai em Tiquara da mesma forma, vai em Caraíbas, que nós tivemos lá no início do mês inaugurando 12 mil metros quadrados, 14 mil metros quadrados de pavimentação, lá que nós já construímos praça, lá nós que levamos água, tá, foi dado ao serviço e já está em plena execução, construção de uma creche nova. Você chega no campo todo iluminado, você chega em Lagoa da Roça todo asfaltado, você chega na Vanvana asfaltado, Canavieiras, Candeias aqui, todo pavimentado. Então, assim, os 4 cantos do município de Campo Formoso estão faltando. O André até pediu para me ver dentro do calendário já, porque a gente quer inaugurar e dar ordem de serviço de uma praça lá em Olho Lago das Pombas, que foi fruto de emenda minha, já foi licitado, né? Já tem empresa vencedora e a gente tem a ordem de serviço para dar em Olho d'Água. Inaugurar também pavimentação em Abreu, está toda pavimentada, eu fui lá de perto ver. Então, é isso que eu te falo, Macário. A gente, para abrir a boca, para falar, o microfone é algo muito melindroso, você tem que ter muito cuidado naquilo que fala. Eu só costumo abrir a boca para falar aquilo que eu tenho conhecimento. E a minha presença no município de Campo Formoso me credencia a abrir a boca para falar sobre isso, porque eu tenho a real, o real conhecimento de tudo que tem acontecido aqui, tanto na sede como no interior. Então a gente tem inauguração em Curral Velho, em Cacimbinha para fazer, e não está dando conta. Mas enfim, outras ordens de serviço, mas eu quero aproveitar esse momento para desejar um Feliz Natal, esse clima festivo, ao mesmo tempo, é um clima onde as pessoas precisam se confraternizar e fazer uma autoavaliação daquilo que nós queremos para a gente, para os nossos próximos, para as pessoas, renovar as nossas esperanças, dizer que 2026 se aproxima, torço que seja um ano de muita paz, de muitas realizações, muita saúde e, claro, de muitas vitórias. Então, que Deus abençoe cada um dos aqui que estão conosco aqui na rádio, nos estúdios, e ao mesmo tempo agradecer também a toda a população que hoje está nos ouvindo através dessa entrevista. Eu acredito que seja a minha última entrevista aqui no ano, e fica aqui meus agradecimentos a toda a equipe da Rádio 98, ao Zito Veras, e que Deus possa estar nos abençoando, nos dando saúde, força, porque coragem é o que nós precisamos para continuar fazendo o trabalho em prol do povo de Campo Formoso, principalmente daqueles que mais necessitam.
Ok, muito obrigado, deputado estadual Júnior Nascimento.